A Onda Sul abre espaço para mais um quadro de utilidade pública: alimentação e saúde. As dicas para alimentação saudável com a nutricionista Dirce Polski.
Oferecimento de Martini Móveis e Exclusiva Castor, na São Paulo com a Antonina.
Oito horas e 53 minutos, 8h53. Pois é, a Dirce está conosco nessa manhã. Bom dia, Dirce, tudo bem?
Bom dia ao nosso ouvinte. Final de ano, Baggio, eu não sei como é que vai a nossa programação, eu creio que já são as últimas inserções, né, desse ano que a gente já está fazendo nessa semana, né?
Exatamente. Dirce, o assunto hoje é síndrome do intestino irritável?
Síndrome do intestino irritável, a pedido de um ouvinte nosso, até por sinal, Baggio, permita-me, a gente, onde passa, nos lugares onde a gente encontra pessoas, elas comentam muito sobre esse quadro, elas agradecem as informações. Então, a você, ouvinte, que está sempre conosco, nosso muito obrigada. É uma final de ano, é uma oportunidade também de a gente agradecer a audiência e todo o incentivo que eles nos dão. E é muito gratificante para a gente também, né, Baggio? Acho que a Onda Sul tem uma programação muito informativa em todos os sentidos. E isso é muito bacana, eu acredito, até edificando a própria rádio. Mas pois, o nosso assunto, então, hoje foi realmente, como você falou, a pedido de um ouvinte, né, Baggio?
Exato. Então, é uma situação que muita gente vem enfrentando hoje, né? Vai ficando cada vez mais comum esse diagnóstico, né?
As queixas do intestino irritável, Baggio, elas são aquelas queixas assim que a pessoa aparentemente não tem uma causa, ela faz um exame, não se encontra nenhuma alteração no intestino, nos exames laboratoriais, mas ela tem queixas. Essa pessoa frequentemente tem cólicas, tem manifestações de diarreia ou de constipação, e é aquele incômodo, aquele desconforto, né? Essa doença normalmente é uma síndrome, é um conjunto de sintomas e de queixas, acomete muito mais mulheres. Talvez porque as mulheres sejam mais sensíveis emocionalmente, e essa síndrome, ela tem um fundo, não digo emocional, mas de tensões, de estresse, que respondem com uma sensibilidade exagerada nos movimentos do intestino. Esses movimentos acabam sendo dolorosos, então é muito importante associar a que isso está relacionado. É uma doença funcional, então, como eu disse, não uma doença estrutural, não tem nenhuma alteração na formação do intestino, nas paredes do intestino, mas a maneira como ele funciona é extremamente, como é que eu vou dizer assim, responsiva, né? Então, para muitas pessoas isso cursa de forma leve, mas para outras isso chega até a afastá-las do trabalho, por conta de cólicas intensas, de urgência em ir ao banheiro. E um dos grandes fatores, Baggio, é o estresse, que acaba sendo um desaguar, né, de problemas que as pessoas refletem aí atualmente, quem não vive sobre um alto nível de estresse. E então nós vamos falar um pouquinho sobre os sintomas, né, as causas e como lidar com tudo isso.
Então, quais são os principais sintomas disso?
Muito bem. Quando uma pessoa tem essas queixas por um tempo prolongado, vai ao médico, não se acha a causa, nós falamos então que ela tem a síndrome do intestino irritável. Mas por que que esse intestino está irritável? Obviamente existe uma causa, né? Entre os sintomas então estão a diarreia ou constipação. Tem gente que é o contrário, ao invés de ir urgente ao banheiro, fica dias constipado, né, com prisão de ventre, causando todos os desconfortos que quem já viveu isso sabe dizer. É possível que tenha cólica, é possível que nessas diarreias venha uma eliminação de muco, uma sensação urgente de ir ao banheiro e de não ter evacuado completamente, de não ter esvaziado o reto. Então, aquela sensação de que sempre tem algo a ser eliminado, que nada mais é do que um estímulo, né, de origem neurológica, de neurotransmissores, que fica ali imitando uma constante necessidade, um constante estímulo de ir ao banheiro. Entre outros sintomas também nós podemos ter fezes duras, que exigem muito esforço para evacuar, E distensão abdominal, sensação de empachamento, muitas pessoas referem azia, arrotos com frequência, vive com aquela produção de gases no estômago, né? Até dor de cabeça e, por conta de todo esse desajuste, irritabilidade e alterações de humor.
Pois é. E, inclusive, o ouvinte está perguntando aqui, Dirce, o ouvinte mandou uma pergunta dizendo o seguinte: eu sofro com o intestino preso, tenho muita constipação, o que seria indicado para esses problemas? Porque é um desconforto muito grande, Dirce.
Extremamente. Então, veja bem, fugindo um pouquinho, respondendo essa questão, mas voltando depois à síndrome do intestino irritável, uma das grandes causas de constipação, começando lá pelo início, pelo básico, é a falta da ingestão de água. É preciso bastante água para que esse intestino sofra a alteração da consistência das fezes, né? Mas é importante também ver que pode que tenha algum alimento atrás dessa causa, dessa queixa. E um dos grandes alimentos que causa constipação severa é o leite e derivados. O leite tem um efeito que a gente chama de opiáceo, imitando opioides, que são a codeína, a morfina, que são calmantes, né? E por ser calmante, justamente, reduz muito os movimentos do intestino e fazendo com que, então, surja essa queixa de constipação. A falta de movimentos, né? A pessoa que é muito parada. E daí outras causas que podem também ter fundo neurológico, causas crônicas que teria que investigar. Agora, as causas da síndrome do intestino irritável, a primeira que a gente tem que descartar, então, intolerância alimentar, certo? Para isso, você pode precisar da ajuda de um profissional, mas o seu corpo vai dar os sinais do que lhe faz mal. Só que muitas vezes, na correria do dia a dia, a gente não registra o que comeu. Então, é muito importante que as pessoas que tenham essas queixas anotem tudo o que come. E aí, daqui a pouco, elas vão perceber, olha, nesse dia eu comi tal coisa, aqui eu acabei comendo também. Então, isso vai gerando uma estatística. E os sintomas podem vir até 3 dias depois do que a gente ingeriu. Então, veja, não é assim tão imediato. Mas é só isso que vai permitir identificar se a origem está numa intolerância alimentar. Por conta dessa intolerância e de grandes alterações na microbiota do intestino, que é a flora intestinal, eu também posso ter essas queixas. Quem principalmente tem alteração de microbiota intestinal, Bajo? Quem toma os omeprazóis da vida a longo prazo, para queixas de gastrite, dores. Justamente toma omeprazol por causa disso e é ele que vai perpetuar a queixa. Quem toma antibiótico com frequência, porque constantemente tem infecções urinárias, infecções aéreas, essas pessoas causam profundas alterações no intestino e no funcionamento normal do intestino, que podem acabar virando, então, essa queixa constante. O estresse, né, novamente falando, as pessoas que estão sob alto nível de estresse têm uma resposta exagerada no intestino. Existe uma comunicação que hoje se estuda muito entre o cérebro e o intestino. E aí, dependendo da individualidade, a resposta pode vir como diarreia ou como constipação. Essas pessoas, então, podem ter um aumento exagerado da sensibilidade à dor. Infecções intestinais também podem causar essa síndrome, né? Em casos, tem pessoas que ficam meses depois de uma infecção de salmonela, por exemplo, queixando dessa sensibilidade no intestino, mas foi uma infecção que causou todo esse desajuste, todo esse desequilíbrio. E existem alguns medicamentos também de uso crônico que podem causar essas queixas. Então, você veja, tem que avaliar uma série de fatores, né, para se chegar à conclusão de como a dieta pode ajudar nesses casos também.
Ou seja, a alimentação pode ajudar a corrigir esse problema, né, Jess?
Tanto assim, ó, porque ela pode ser uma das causas, então a gente precisa identificar qual é o alimento, e entre os grandes suspeitos nós temos leite e derivados, queijos, iogurtes, doce de leite, leite condensado. E aí, Bajo, é muito comum hoje, é muito fácil fazer um exame de um diagnóstico de intolerância à lactose, por exemplo, ou à proteína do leite. Hoje é muito acessível. A maioria dos médicos que estão atualizados no assunto solicitam isso, porque as queixas são muito frequentes. Entre outras, Bajo, o nosso intestino, a nossa constituição, a nossa rigidez está ameaçada pelo estilo alimentar. Então, é óbvio que podemos esperar essas respostas também. Mas nós precisamos descartar chimarrão, café, chocolate, que são alimentos cafeinados, que estimulam muito os movimentos do intestino. Então, quem toma muito chimarrão e café, uma das coisas que pode retirar temporariamente são essas bebidas, e avaliar se a resposta é positiva. O álcool também é um fator desencadeante de síndrome de intestino irritável. As gorduras em exagero, os defumados, pela característica das fumaças, né? As frutas secas, como damasco, ameixa seca, uva passa, também pode desencadear. Pimenta é outro alimento. Feijão, brócolis, que causam estufamento. Às vezes a pessoa não tem capacidade de digerir esses alimentos. Para isso, hoje já existem enzimas no mercado e a pessoa não precisa deixar de comer. Mas é muito importante que ela vigie tudo que ela come, essa pessoa, para poder chegar na possível causa, né?
O Vinte está dizendo assim: eu tenho 85% de intolerância à lactose, vou muito ao banheiro, fora o cuidado com a alimentação, qual cuidado mais devo ter? Eu tenho muita cólica, diz nosso ouvinte.
Então, é muito importante restabelecer essa microbiota do intestino, porque quem tem uma intolerância cria uma bagunça ali dentro, porque nós temos um mundo microbiano dentro de nós, e dependendo do que a gente come, a gente alimenta esse tipo de bactéria. Então, é preciso corrigir a alimentação com muitas fibras. Eu volto sempre ao mesmo ponto, Bajo. Verduras, frutas, alimentos vivos que já trazem enzimas digestivas, como mamão. Não precisa se preocupar que ele vá soltar demais. As fibras corrigem o intestino. Se ele é muito solto, vai melhorar a consistência. Se ele é muito preso, vai aumentar a umidade nas fezes. Então, as fibras alimentares são muito importantes. Quem não está conseguindo se alimentar direito, existem até fibras na farmácia para vender em sachê. Mas, Bajo, tem um ditado máximo de Hipócrates, lá na antiguidade, que ele diz assim: se você não está disposto a tirar o que te faz mal, não existirá nada a ser colocado que te possa fazer bem. Então, é importante abrir mão, muitas vezes, do que a gente gosta, do que nos dá um prazer enorme, mas faz mal. Então, eu identificando esse alimento, eu consigo, talvez, resolver o meu problema, né?
Agora são 9:05. O ouvinte está fazendo aqui uma pergunta, a Glaci. Ela diz assim: Dirce, minha filha faz quimioterapia e está com problema de falta de ferro. Além de carne vermelha, o que poderia consumir para suprir essa deficiência?
Em processo de quimioterapia, é preciso ter em mente que todo o organismo vai sofrer uma alteração absurda na absorção, né? Eu não sei qual que é o caso, se é alguma doença de intestino, de estômago, se é uma doença de sangue, de cabeça, enfim, de ovário, de mama. O fato é que o ferro, ele é um mineral que ele, no período de doença, ele não vai para a via que ele deveria ir, que são as hemácias, que são as células vermelhas. Ele fica guardado no macrófago, que é uma célula inflamatória. Então, a pessoa vai dosar o ferro e vai dar baixo. Por quê? Porque ele não está no sangue, onde ele devia estar. Toda doença inflamatória pode causar uma anemia transitória, depois ela acaba sendo corrigida. Mas é muito importante, então, que um médico acompanhe. Muitas vezes a suplementação via oral não é suficiente, então tem que fazer ferro injetável. Agora, dentro da opção que a ouvinte falou, a carne, você pode favorecer a absorção sempre comendo um alimento ácido junto na refeição, então uma fruta, um suco de laranja, uma maçã, né? Um alimento rico em vitamina A ou em carotenoide, que isso vai ajudar o ferro a ser absorvido. Então, a abóbora, os alimentos alaranjados, né? Cenoura, são ricos em vitamina A e acabam melhorando a absorção do ferro também.
Temos aqui várias perguntas, Dirce. A dona Amélia está perguntando aqui: pode haver também a síndrome do refluxo? Porque já fiz todos os exames, mas não dá nada.
Sim.
E aí sinto como se tivesse refluxo.
O refluxo, muitas vezes, porque a válvula que limita justamente a volta do alimento do estômago para o esôfago, ela perde um pouquinho a continência que a gente fala. Então, ela afrouxa um pouquinho. É muito importante você não tomar líquido nas refeições, não deitar em seguida de comer, porque isso tudo favorece. Então, ficar sempre sentadinho ou em 45 graus, que é levemente inclinado, né? Mas, principalmente, os líquidos e observar os derivados do leite, a gordura, o café, que são alimentos que relaxam essa válvula e permitem o retorno. Não fazer esforço abdominal depois de se alimentar, isso também promove a contração dos músculos do abdômen, fazendo com que aperte o estômago e que o alimento volte no esôfago. Mas é muito importante, assim, Bajo, para finalizar, que as pessoas relacionem qual é o hábito, qual é o alimento repetitivo, crônico, que causa todas essas queixas, todos esses efeitos aí que as pessoas estão nos relatando. E precisaríamos de muito tempo, né, Bajo? As pessoas
pois
têm bastante dúvidas.
Tem mais uma pergunta aqui. Estou fazendo tratamento para ansiedade e o médico pediu para comer alimento com triptofano.
Opa!
Eu pergunto para a nutricionista quais alimentos que mais têm triptofano.
Ó, um alimento muito rico em triptofano: banana, grão de bico, a carne de peru. Infelizmente, não está muito no nosso hábito, mas ela é uma fonte de triptofano, né? E existe também a suplementação de triptofano, manipulada. Mas daí um profissional precisaria dosar, né? Existem fitoterápicos, como a grifônia, por exemplo, que é muito rica em triptofano, mas que deve ter, então, uma orientação profissional para que seja manipulada, né?
Uma ouvinte está relatando aqui, diz que conhece um guri que faz necessidade na roupa e tem 12 anos. Eu gostaria de saber o que pode ser. Ele diz que não tem como controlar, vem e ele não controla, e quando vê, já fez. Já foi feita a tomografia, deu tudo normal e ele tem esse problema.
Olha, talvez um gastro pudesse ajudar, né, a investigar. Muitas vezes,
pode ser emocional também.
Emocional, tem crianças com muitos traumas, é preciso investigar, né? Não estou dizendo que é esse caso, mas o que acontece muitas vezes na infância, Bajo? A criança tem preguiça de ir ao banheiro, ela prefere brincar, ela prefere fazer outras coisas e não atende a necessidade de evacuar. E isso vai formando uma compactação das fezes no reto, que quando a criança não tem mais essa capacidade de conter essa impactação, isso começa a vir assim de forma descontrolada. Então, às vezes, a gente chama isso de fecaloma, né? Muitas vezes, isso pode ser uma das causas. O não atendimento no horário certo. A consistência das fezes. Então, vê se essa alimentação está adequada em fibras, em água. E os fatores psicológicos, como você mesmo falou.
Bem, o ouvinte está perguntando aqui, a Lucy, kombucha é bom para o intestino?
Eu conheço como kombucha, ah, tá, o kefir, sim.
Ah, tá.
Todas são recursos que...
Ela escreveu kombucha.
Muita gente fala kombucha mesmo. São fermentados, ricos em probióticos, sim. Nem todo mundo tem a mesma resposta, mas é um recurso que pode ser feito em casa. Então, nada mais é do que uma cultura de micro-organismos em que você controla essa fermentação. E esses líquidos, então, fermentados no seu intestino podem repor essa microbiota, que é muito importante para o equilíbrio intestinal, sim.
Dirce, agradecemos a sua presença aqui na Onda Sul nesse ano de 2019, que já vai se encaminhando para o final. Nós temos agora uma programação de agora em diante mais voltada para o Natal, então vamos deixar agora para o ano que vem, né, o seu retorno aqui na Onda Sul, ok?
Nossa, contamos com a continuidade da audiência. E, Bajo, me permita só uma questão bem importante que eu gostaria de deixar aqui. A Anvisa abriu uma consulta, então, no site da Anvisa, sobre rotulagem de alimentos. Então, a população é muito importante que vote, porque está para ser mudada a sinalização da rotulagem. Então, existem três propostas, que é um triângulo, uma que imita um sinaleiro, em que tem baixo, alto e médio teor de algum componente que no alimento possa fazer mal. Então, é muito importante que as pessoas votem qual seria o melhor sinal para elas entenderem o que tem naquele alimento. Então, parece-me que agora um dos favoritos é um que tem uma lupa e que diz assim, por exemplo, alto em gorduras, açúcares e por exemplo, colesterol. Então, É muito simples, é só entrar no site da Anvisa, fazer a consulta, que está até dia 9 de dezembro, e o retorno é para nós mesmos, é para melhorar a informação nutricional da alimentação. Eu desejo a todos também um ano, um final de ano maravilhoso, com muita saúde, com muitas bênçãos. Agradecemos demais o carinho e o contato e as inserções que o nosso ouvinte fez, e que tenhamos, então, um final de ano abençoado.